Senhor presidente, eu quero também cumprimentar, me somar aqui aos cumprimentos dos vereadores aqui presentes, as lideranças municipais que nos visitam. Já encontramos aqui também hoje vários prefeitos que vêm a esta casa, muitos deles ainda vindo atrás do Fundan, que foi lá atrás assumido um compromisso. O governador Raimundo Colombo, né, agora licenciado, fez um roteiro visitando os municípios e diz o deputado que afundou o Fundan. Então, nós continuamos aqui insistindo. Na época, quando a presidente Dilma foi presidente da República, o governo tinha uma posição firme do BNDES ajudar no desenvolvimento do país, gerar emprego, gerar renda e também ajudar os municípios. Só o governo mudou, né? Hoje a estratégia do BNDES é outra. A estratégia do BNDES é pegar o dinheiro que ia para os municípios agora e para gerar emprego, é para financiar, deputado Rodrigo Minotto, a entrega do Brasil. De novo, o que foi nos anos 90 com Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, é lamentável ver isso, né? Um banco público, um banco de desenvolvimento, agora financiar as privatizações para as multinacionais. Então o governo, além de entregar o seu patrimônio, entregar as empresas públicas, ele ainda dá dinheiro para as empresas a longo prazo, dinheiro público para financiar as privatizações. Um absurdo que a gente vê novamente no Brasil de entrega do nosso patrimônio público, deputada Ana Paula. E nós questionamos muito, né? Questionamos muito de que o Brasil precisaria olhar para a sua soberania, para os seus debates internos, fortalecer as suas empresas nacionais. Ontem, deputado Kennedy aqui falou com uma coisa mais tranquila possível, entregar as nossas empresas. Inclusive, uma contradição, porque reclamam tanto, falam tanto mal do comunismo, é? E a China comunista vem aqui e bota as bandeiras vermelhas nas nossas empresas, né? Todos que foram tão contra, né, a bandeira vermelha, e agora é tão natural um país comunista vir aqui e comprar as nossas empresas, né, aqui do Brasil. Quem sabe o que que esses países, esses grandes grupos internacionais, nesta concorrência que existe, no futuro não vão fechar as nossas empresas aqui, compra elas, no futuro fechar, né, porque as empresas brasileiras concorrem com os seus capitais, com as suas empresas em vários países do mundo. Então, nós não concordamos com isso e estamos aqui firmes nesta luta para defender o Brasil, defender a soberania nacional e defender as nossas empresas brasileiras, né? Porque as nossas empresas, as pessoas daqui do Brasil, com certeza têm muito mais compromisso com os trabalhadores, manter o emprego, manter o desenvolvimento, contribuir com o Brasil, do que empresas que vêm de fora, muitas vezes não têm este mesmo compromisso. Claro que tem empresário sério pelo mundo afora que investe aqui no Brasil, mas também sabemos que tem muito picareta por aí, né, andando pelo mundo afora, explorando as economias, o recurso público e os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país, do nosso planeta. Mas eu quero aqui me somar às falas aí do dia de hoje. Deputado Rodrigo Minotto, principalmente, traz aqui um debate sobre a questão da infraestrutura das nossas rodovias. Eu mesmo, semana passada, falei aqui que em vários momentos, e lá de São da divisa do Paraná até Campo Herê, fiquei na estrada porque furei pneus, dois pneus num único buraco, né, porque esta rodovia que passa aí por Palmasola, uma situação extremamente drástica. Então nós precisamos urgente de investimentos, tanto nas rodovias estaduais quanto as federais. Já por muitos momentos trouxemos aqui nesta casa, nesta tribuna, a situação da 282, especialmente na passagem aí de Pinhalzinho, né, da região de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina, e a 163, né, de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, que é uma situação muito ruim, né, podemos dizer assim, em alguns trechos, caótica. E a federalização da 163 até Itapiranga. Quanto tempo, quanta demora para fazer isso? Nós na época acompanhamos muito de perto a federalização, quando o João José era o superintendente do DENIT, que fez um grande trabalho aqui em Santa Catarina, com muita agilidade, o trecho Canoinhas a Porto União foi federalizado. E agora nós estamos nesta confusão. Sexta-feira, mais uma audiência pública lá em Itapiranga, da Comissão de Transporte, que vai discutir a federalização do trecho São Miguel do Oeste a Itapiranga. Não sei por que tanta enrolação. Aquilo lá já poderia ter sido encaminhado. Com certeza aí precisa ter uma ação muito rápida do DENIT para poder dar os encaminhamentos devido a esta federalização. É um apelo da comunidade regional, é uma luta já de muito tempo e nós estamos acompanhando de perto. Então, Santa Catarina exige investimentos, recuperação na nossa estrutura. Se não tem o que fazer, ao menos tem que fechar os buracos, né? A sociedade não aguenta mais tanto buraco, tanto risco de vida, inclusive, as pessoas estão correndo. É claro, deputado Rodrigo, nós queremos ter uma reestruturação completa. Não é só tapa-buraco. Mesmo isso eles não estão fazendo. Mesmo isso não está sendo feito, né? Que é uma necessidade urgente, né? De tapar os buracos para correr menos risco de acidentes e de tanto estrago nos automóveis, né? Tanto custo que as pessoas têm de estourar um pneu, né, de estragar um carro, de ter um acidente, de, inclusive com risco de vida às pessoas que trafegam nas nossas rodovias. Então, esse é um apelo que eu quero me somar aqui e foi feito hoje. A terminar esses 3 minutos, eu estava hoje acompanhando os dados do nosso país, deputado Valduga. É assustador. Um dado aqui da região dos 39 municípios da Grande São Paulo, nós estamos um aumento da extrema pobreza, né? Isso acontece em outras regiões do Brasil, mas temos aqui um dado muito assustador da Grande São Paulo, que são 39 municípios. Mais de 700 mil pessoas foram para a extrema pobreza, um aumento de 35% de 2016 para cá. Esse é o resultado do golpe no Brasil. Esse é o resultado do aumento da pobreza, o desemprego galopante, né? Também na Grande São Paulo, chegando a 17%, né? A 17%. Estamos aí equiparando ao final dos anos 90, onde nós chegamos aí no Brasil a praticamente 20% desempregados. De cada 100 trabalhadores que em período na ativa, poderia estar na ativa, 17 estão desempregados, pais e mães de famílias. Então nós estamos vivendo este momento drástico da nossa economia nacional, que fala-se tanto que está recuperando, com um governo que é fruto do golpe, um governo que não tem credibilidade à sociedade brasileira, né? Um 3% de aprovação nas pesquisas não resolve esse gargalo político e econômico que meteram este querido país, né, a partir de 2016 com o golpe. A dívida pública aumentou 28 vezes mais rápido, né, do que do mandato da presidente Dilma. Então também um buraco, além do processo de privatização, de entrega do nosso capital, a nossa dívida pública está crescendo de forma assustadora, chegando entre os 12 países com maior dívida pública no nosso planeta. O Brasil, entre os 12 países com a maior dívida pública, né, do mundo. Quer dizer, este é o resultado que esse país vive, esse país que o nosso presidente Lula, quando assumiu o governo com a presidente Dilma, elevaram da 16ª economia para a 5ª economia, né, planetária. Agora volta a esta situação assustadora de extrema pobreza, que cresce assustadoramente, o desemprego crescendo, a dívida pública aumentando 28 vezes mais do que aumentou durante o governo da presidente Dilma. E por incrível que pareça, a grande imprensa neoliberal está quieta, não fala nada disso. Isto mostra o compromisso partidário político da nossa grande imprensa brasileira, que não traz esses números presentes nesses últimos tempos. Então, a imprensa aqui, mais um minuto, senhor presidente.
Mais um minuto para concluir.
Esta imprensa neoliberal, entreguista, que fez parte, né, que foi uma das grandes propulsoras do golpe de 16, que derrubou uma presidente sem crime de responsabilidade, e é a grande responsável por esta situação, infelizmente, que o nosso país vive, que é esta imprensa que participou deste golpe jurídico, midiático e político do nosso país.